Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
A gente já pode falar que 2015 não começou bem pra quem é fã de cinema, né? Hoje, um pouco mais cedo, nós tivemos notícia, né, que Leonardo Nimoy faleceu aí aos seus 82 anos, infelizmente. Ah, estava velhinho, sim, a gente sabe disso, mas foi um choque mesmo, assim, né? Eu tinha visto uma reportagem, na verdade, uma nota, né, falando que ele tinha sido internado na semana passada, mas aí quando veio a notícia, eu falei, nossa, cara, eu fiquei muito mal, realmente foi uma das, assim, junto com Robin Williams no passado, também o Bolanhos, foi a morte que me, assim, mais me deixou triste, assim, nos últimos... Tem me deixado triste nos últimos tempos, né? Já fiquei, assim, bem arrasado, né? Já conhecemos ele, principalmente pelo Sr. Spock, mas ele também dirigiu, né, alguns filmes de Jornadas de Estrelas, inclusive, né? Também dirigiu Três Soterões de um Bebê. Nossa, a gente nem sabe disso às vezes, né? E também, recentemente, tinha aparecido naquela série de televisão que eu gosto bastante, que é Fringe, que já acabou depois de 5 temporadas, e também fez as suas pontas lá nas novas versões dos 2 novos Star Treks aí recentes, né? Caramba, né? Não foi bom mesmo.
Não, claro. E assim, bom, eu vou começar com uma pequena polêmica aqui. Eu até tava discutindo com um amigo meu hoje, né? Porque eu sou muito fã de Star Wars. E infelizmente, né? Tem aquela rixa entre os fãs de Star Wars e Star Trek. Mas eu tenho muito respeito pelo Nimoy, né? E eu considero o Nimoy até maior do que o universo inteiro de Star Trek. A figura do Nimoy é muito, muito forte. Se você perguntar, se você sair na rua, perguntar aí, ó, pro José, que tá ali na rua agora, e perguntar pra ele se ele conhece o Spock, ou se ele conhece o Jornada nas Estrelas, talvez ele conheça mais o Spock do que o Jornada nas Estrelas. A figura do Spock é muito mais midiática e expressiva até do que o Star Trek. Posso estar cagando regra aqui, mas pelo menos foi assim, a percepção que eu tive hoje no meu trabalho com pessoas que não são tão cinéfilas, e conversando com elas, ela fala assim, ah, morreu o Spock, mas da onde? Que a gente fala assim, ah, acho que é do Guerra nas Estrelas, porra. Então, assim, muita gente não fazia a mínima noção de onde ele era, mas conhecia uma figura do Spock. E também, assim, pro universo nerd, o Nimoy era uma referência. Não é uma série que eu assista mais, mas, por exemplo, o Big Bang Theory fazia N referências ao Spock, o personagem do Sheldon mesmo, era quase como uma cópia do próprio Spock. O Leonardo Nimoy fez algumas aparições na série, e a gente lamentável, né? Ele estava com 83 anos, né? Já vinha sofrendo há tempos com a doença. Enfim, espero que ele descanse em paz. Teve uma vida, poderia ser um pouquinho mais longa, mas com certeza foi muito próspera.
Os próprios filmes da nova franquia de Star Trek giram basicamente ao redor do Spock, né? Porque foi o Spock que criou esse novo universo, voltando no tempo e tal. E eu tava conversando com o pessoal na cerimônia do Oscar, tem um momento em memória, né? E aí me disseram uma coisa que é muito verdade, infelizmente. A partir de um tempo pra cá, são as pessoas que foram mais influentes em algum momento passado das nossas vidas que estão morrendo, né? Porque essas pessoas estão ficando velhas e daqui a uns anos, acho que a gente tá em 2015, né? Daqui pra 2020, cara, o tanto de ator e diretor e roteirista e velho que tem aí, a gente, tomara que não, né? Mas que a gente sabe que alguém vai acabar figurando esses momentos em memória, e a gente sabe que a partir de certo ponto a gente vai conhecer mais gente, né? Vai ser mais impactado por isso, porque essas pessoas fizeram parte das nossas vidas mesmo sem saber quem nós éramos, né?
Isso é verdade, a gente vai ter daqui, vai ser um chororô atrás do outro, infelizmente. Tem grandes atores aí, diretores já com seus 70, 80 anos, então eu diria que você talvez um pouquinho mais, você falou quanto mesmo? 2000 e...
Até 2020, assim,
é,
né?
É, por aí, a gente considera que tá 2015, acho que mais uns 10 anos, pelo menos assim, vai ser uma grande leva atrás da outra, daí vai ficar só as pessoas que fizeram diferença agora, né? Já foi chato ter visto alguns, né, nessa última premiação, agora sim, vai ter o Nimoy aí pra acompanhar, né?
É, eu nunca tinha pensado, assim, dessa maneira como o Matheus abordou. Embora, assim, seja claramente natural, né, em questão de idade e tudo, mas não tinha parado pra pensar nisso, né, que várias pessoas do meio artístico, no meio do cinema, que a gente conhece, né, e já tá velhinho, né, pode estar figurando, né, nessa infeliz lista, né, que, infelizmente, todo Oscar tem, né, mas é, infelizmente, mas deve ter. É que, infelizmente, eles estarem ali, mas é o mínimo que a academia pode fazer, né, que é uma pequena homenagem em torno de pessoas que fizeram alguma diferença, né, pra indústria cinematográfica. De fato, nunca tinha parado pra pensar ali, cara. Putz. Ah, bom, não vou nem pensar, senão a depressão vai baixar aqui. A do Nimoy já foi a morte do Nimoy já foi uma pancada forte. Não vou pensar nos outros, não, porque o ano ainda só começou.
Foi um grande ator, um diretor, um poeta, até cantor ele era. Cantou, fez uma versão da música do fez uma música do Bilbo, personagem do Senhor dos Anéis, alguns anos atrás. Né? E foi interessante também que caçaram, né? Ele era um cara, ele participava do Twitter, não tão ativamente assim, mas não postava todo dia, mas ele tinha uma conta no Twitter, né? E a última mensagem dele dizia assim: a vida é como um jardim, momentos perfeitos podem ser vividos, mas não preservados a não ser na memória. Então, é isso aí, Sr. Spock. Long live and prosper.
É, faça a diferença nessa nova dimensão aí que você foi, né?
É isso aí.
Verdade.
E aqui é o Thiago Leiro Tigre.
Aqui é Marcelo Zagnoli.
E aqui é Matheus Dess.
E você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Estamos fechando mais um número redondo aqui, como já fizemos outras vezes nas edições 50, 60 e 70. Agora nós vamos voltar 30 anos do passado. Nós vamos para um filme de 1935. Tá começando a ficar mais apertado aqui, né? Tá
difícil, né?
Tá começando a ficar mais complicado, assim, porque a gente tá chegando num ponto que a produção de cinema tava bem, já tá bem minguando, né? Então, nessa sessão aqui dos anos atrás, nós vamos falar de uma comédia de 1935 chamada Uma Noite na Ópera. Filme que tem três dos irmãos Marx aqui participando dessa produção. Uma comédia preto e branco ainda, dirigida pelo Sam Wood, né, com o roteiro do George Kaufman e do Maury Rinsky. Se você pegar assim, você vai achar muitos elementos do que é feito hoje, mas pensando como filme assim, principalmente se a gente está bem acostumado com o cinema de hoje, você vai ver, não problemas, porque eu não gosto de chamar assim, mas é o jeito de fazer o cinema naquela época. Você tem um grande choque, eu diria, principalmente com as nossas produções de hoje, né? Você tem a questão de montagem, a questão de ritmo.
O ritmo é muito diferente. Pra quem a gente tá acostumado com os filmes de hoje, é impressionante. Fazia muito tempo que eu não assistia Uma Noite na Ópera. E revendo agora, no começo, assim, estranha um pouco o ritmo, sabe? As gags mesmo, algumas coisas que você vê assim, assim, pá, tem uma piada assim, que talvez funcionasse bem na época, e um corte logo de cara que você fala, poxa, não é tão assimilável, mas é louvável de você pensar em questões históricas do cinema, né? E aí, uma coisa que a gente, né, não pode esquecer é que o filme é de 35, estava muito recente o cinema falado, e os irmãos Marx, eles são oriundos do teatro, né? Depois a gente já vai abordar um pouco mais sobre isso, mas assim, o cinema falado estava engatinhando ainda, então é até compreensível essa questão de ritmo ainda que causa um pouco de estranheza. Eu acredito muito ao fato do cinema falado estar ainda recente.
Olha, eu vou dizer uma coisa, se você comparar até com o filme que nós falamos, episódio 70, que foi o Pacto de Sangue, tá certo, é um gênero noir, é suspense policial, mas você já vê uma grande diferença ali, principalmente na questão de ritmo. E olha que são só 10 anos assim, de história, né? Imagina quando chegar, sim. Quando a gente chegar assim pra falar do filme lá do episódio 90, hein? Se preparem aí, que realmente, claro que uma hora vai ter que parar, afinal de contas, né? O cinema tem um limite diferente de outros,
sim.
Diferente de outras artes. Já falamos, é uma comédia mais simples, eu acho que você vai se estranhar sim, se você nunca viu o filme, ou se você nunca vi um filme tão antigo, né? A gente poderia falar ainda, talvez as pessoas ainda estejam um pouco mais acostumadas, ou assim, vão no máximo, vai, eu posso estar um pouco sendo um pouco exagerado, mas talvez elas vão no máximo ali pro Mágico de Oz, que é de 39, ainda nos 30, né? Mas também já tem, ainda tem uma coisa diferente, assim. O próprio E o Vento Levou...
Também de 39, né? E também do mesmo diretor, né?
E também do mesmo diretor, né? Do Victor Fleming?
É que o Vento Levou foi... Vários diretores passaram, né, por ele, né? O Victor Fleming foi
três, né? É, porque o filme também é longo pra cacete, né,
cara? Sim. Foi ter uma produção muito complicada. Mas enfim, o podcast não é sobre O Vento Levou.
E é isso, nós estamos aqui falando um pouquinho então dessa, principalmente para quando você, se você resolver assistir A Noite na Ópera, e na verdade muitos desses filmes dos anos 30, principalmente para você dar uma chance para ele, pensando com essa ressalva, né? Não estranhe, assim, você vai estranhar, óbvio, mas não julgue por causa disso. Era um outro, uma outra época do cinema.
Exatamente.
E assim, a pessoa tem que se transportar na época, né? Mas não dá para se transportar só no quesito técnico, né? É preto e branco. Tinha pouco tempo do cinema falado, né? A montagem ainda é um pouco estranha, assim. Mas era uma sociedade diferente também. Então o próprio texto, ele se comporta de um jeito diferente do que ele se comportaria hoje em dia, né? Porque os paradigmas da sociedade eram outros, a situação financeira era outra. Então tinha tudo isso que influenciava também, né? No espírito, assim, da época.
Sim, na verdade, assim, se você pegar toda a história do cinema, praticamente quase 90% dos filmes refletem de algum modo, ou em menor ou maior grau, elas são um reflexo da época em que elas vivem. Então, por exemplo, a gente vai abordar um pouco mais à frente, mas A Noite numa Ópera pega aquele período dos anos 30 dos Estados Unidos, né, pós-quebra da Bolsa. Vou tentar contextualizar para as pessoas talvez entenderem melhor, mas se você pegar o cinema americano pós 11 de setembro, você vai ver um outro perfil de cinema. Por exemplo, você vê muitos filmes sobre guerra no Iraque, agora mesmo teve sobre o Sniper americano, anos atrás a gente teve Guerra ao Terror, teve A Hora Mais Escura. A condição da época condiciona o cinema. Ela vai ser um reflexo do que o cinema vai nos mostrar. Comecem a notar que a produção do cinema, ela é muito atrelada a isso. Não é um movimento aleatório. A década de 70 teve isso, a década de 60 teve também. Todos os grandes movimentos, e até escolas de cinema, se você pegar os grandes movimentos, também vieram de acordo com a característica da época. Mas enfim, isso aí também é um papo tão complexo, isso aí é coisa pra mais pra frente aí. Vamos até lá ao cast. que já dá, tem muito assunto aqui pra falar.
Vamos falar um pouquinho exatamente disso, da época. O que está acontecendo nessa década de 30, né? Em primeiro lugar, é a chamada hoje, até já há algum tempo, a Era de Ouro de Hollywood, que aconteceu entre 1930 e 1948. O que essa época significava, né? Foi o fim do período mudo do cinema, né? Como o Matheus já falou. O primeiro filme falado, na verdade, acaba sendo o Cantor de Jazz, né? De 1927. Também começa ali vai começar também a cor, né? Isso um pouco mais tarde, isso já falamos aí com o Mágico de Oz em 39. Também aconteceram algumas coisas como o Código Reis, que era um código de conduta do cinema americano, que é um código moral, na verdade, né? Código de produção administrado por um cara chamado Joseph Breen, e depois pelo General Willow Reis, né? Por isso vi o nome de Código Reis, que dava linhas, né, de conduta sobre sexo, violência, religião e crime na produção. Ela foi efetivamente acontecer em 34, né? Outra coisa interessante, assim, foi que nessa época se formaram os grandes estúdios, né? 21st Century Fox, de 35, a MGM, a Paramount, a Warner Bros. E a Disney
se consolidaram.
E se consolidaram aí no meio dessa década. E com a dominação grandíssima da MGM, que é o estúdio do filme que a gente tá falando hoje, e que tinha 60. Tinha 60 grandes atores, né, sob contrato deles.
E, Thiago, nessa época também, por que que se entende que é a Era de Ouro? Além daquilo que você falou, que é a questão da ascensão, né, dos grandes estúdios, surgiram várias obras que ficaram na história do cinema. É considerado que o período de ouro, se não me engano, vai até 48 ou 49. Ele inicia ali na década de 30, 1930, 31, vai até o final dos anos 40. vários filmes durante esse período estão entre os melhores da história do cinema, ou então um dos mais memoráveis. Você pode pegar aqui, sei lá, Um Vento Levou, O Mágico de Oz, que a gente citou anteriormente. Você pega No Tempo das Diligências, pega, pô, Cidadão Kane, Falcão Maltês, Crepúsculo dos Deuses, Pacto de Sangue. Cara, tem muito filme nesse período que ajudou a formar todo esse grande imaginário em torno do cinema. E outra coisa também que surgiu nesse período foi aquela fixação por atores e atrizes, né, da imagem que eles transportavam em tela. Então, assim, os homens como galãs, as mulheres, né, como aquele símbolo de beleza, luxo, aí logo depois surge também a femme fatale nos filmes noir. Todos esses estereótipos, essas marcas, esses exemplos, né, essas personalidades surgiram muito durante esse período. E principalmente, como teve também a questão da queda da Bolsa em 29, a população americana passou num período de crise econômica e o cinema começou também a refletir esse período. Então fizeram filmes, né, com um enfoque muito mais humanista. E isso fez com que os estúdios crescessem, né, porque a bilheteria aumentou e muita gente começou a ir no cinema, e o cinema era barato, era ser bem acessível nessa época, né? E serviu também para popularizar a indústria do cinema, né? não só como entretenimento, né, mas como indústria, né, como negócio mesmo.
Todos os estúdios de Hollywood nessa época aí, né, falando da Grande Depressão, sofreram, com exceção da MGM, mas é questão assim que o filme ainda foi lançado na primeira metade do século, né? E nessa época os Estados Unidos estavam com essa depressão pesada aí, com 25% da população desempregada. Isso afetou também a audiência, né? Melhorou só depois aí da metade da década, quando eles começaram aí a fazer alguns incentivos, né? Como, por exemplo, as apresentações de 2 em 1, uhum, né? E algumas outras atrações. Isso aconteceu bastante, né? E claro, né? As comédias dos anos 30, realmente, o foco era elevar a moral da pessoa, assim, minha vida tem uma merda aqui, mas deixa eu pagar meus, sei lá, 50 centavos, talvez que seja, pra dar uma olhada e ver o Groucho Marx, ver se o Groucho Marx consegue tirar um sorriso da minha cara, pelo menos.
Era a maneira, né, da população procurar um entretenimento, né, de se divertir, porque era um caos. Imagina, 25% da população americana desempregada. Era um caos, eles iam procurar algum entretenimento. E com os filmes com a temática mais leve, acabava contribuindo com isso.
Um filme que pode ser mais recente, que ajude o pessoal a pegar pelo menos uma partezinha assim dessa época de um jeito bem leve, é A Rosa Púrpura do Cairo, né?
Bem lembrado.
Tem essas questões aí que vocês levantaram, mas elas ficam meio de fundo, assim. Então, a pessoa, quem estiver ouvindo aí, se não quiser dar uma procurada em texto pra ler essas coisas, dá uma olhada nesse filme aí que eu acho que dá pra ilustrar, né? Mais ou menos.
É filme dirigido pelo Woody Allen, né? De 85.
Isso. Exatamente.
É, e o Woody Allen foi muito influenciado pelos irmãos Marx, né?
Verdade.
Já que falamos aí dos irmãos Marx, então vamos falar deles, né? Quem são esses comediantes aí dos anos 30 que já morreram todos, infelizmente, né? Eles eram contemporâneos do Lauren Hardy, né? Que eram o Gordo e o Magro. E antes de National Opera, eles faziam uns filmes muito mais anárquicos, né, do que nós vemos aqui nesse filme. Era uma comédia mais ácida, assim, se a gente pode dizer, né, que como filmes com os anos 30, com, que me foge agora o nome em português deles.
É Os Galhofeiros.
Não, tem um outro também deles.
Não, tem vários,
poxa,
né, eles.
Não, tem um marcante, poxa, eu pra não ficar sem, como eu tô ficando velho e senil, esquecendo as coisas, então eu tenho que anotar. É só de cabeça. Não vai. A National Opera foi o primeiro filme, né, que eles fizeram pra
MGM. Antes eles trabalhavam pra Paramount.
Isso. E o filme anterior foi um fracasso, né, na Paramount. Por isso até que levou eles pra MGM.
Tem a divisão do tempo também, né? Esse é de 1935, né? Que foi quando o decreto de Reis lá.
Isso.
Código Reis.
Reis foi implantado assim. Oficialmente em 1934, né? Esse filme é de 1935.
Antes eles tinham feito o Hotel da Fursaca, Os Galhofeiros, Os Quatro Batutas, Gênios da Pelota. E Jabba 4.
Então, Jabba 4, isso. É isso que eu tô procurando.
Em 1983.
Mas é, a questão do Código Reis afetou diretamente na temática dos irmãos Marx. Porque eles tinham um... Eles têm, né? Um estilo mais anárquico. E tiveram que ser um pouco podados quando eles foram pra MGM. Porque já tava vigorando o Código Reis. E principalmente pelo produtor, que era o Irving Tauber. Que, pra quem não sabe, é um dos homens... Foi um dos homens mais poderosos e mais influentes da história do cinema. Né? Ele foi o maior produtor, né, de cinema americano, né, nessa época de ouro. Era quase como um Midas, né, da indústria da época. Ele que levou os irmãos Marx para MGM, e ele tinha uma espécie de mão de ferro. Então ele controlava muito as produções e ele tinha um olhar muito aguçado para perceber o que o público queria assistir. E A Noite na Ópera teve muita influência dele atrelado ao Código Reis, foi justamente por isso, para poder adequar ao que poderia ser mostrado e ao que o público queria ver. Tanto que A Noite na Ópera, os especialistas e os críticos até apontam que não é o melhor filme dos irmãos Marx, mas é o filme de melhor sucesso comercial deles, é o filme que mais deu bilheteria.
É interessante mesmo, porque ele é um filminho leve, assim, pra gente, imagina assim, se pra gente é leve, né, imagina que pra época também é um dos padrões leve. Ele tem uma certa sátira com a sociedade, com o fraco sendo oprimido pelo mais forte, esse tipo de coisa, que vejam bem, já acontece há muito tempo, né, no cinema, pra você ver como isso não é novidade nenhuma, mas realmente foi o primeiro grande hit da MGM.
E uma outra mudança que o Código Reis trouxe pros irmãos Marx é até na figura do Harpo, que no filme interpreta o Tommaso. Nos filmes anteriores, ele era um personagem mudo, mas era um personagem cheio de ser mais satírico, mais, como eu posso dizer, mais ácido. E depois disso, ele se torna mais um personagem cômico. Tanto que durante A Noite na Ópera, os maiores momentos de alívio cômico são com ele. E uma curiosidade do fato dele ele se apresentar mudo, existem duas histórias. A primeira é que os irmãos Marx, eles são oriundos do teatro. Eles viajavam os Estados Unidos, né, apresentando peças. E em uma determinada cidade, eles tiveram problemas, né, com a pessoa que os contratou, que parece que pagou eles com centavos, tudo com moeda de um centavo. E falou que eles eram muito ruins e não sei o que mais. Aí o Harpo falou assim: eu desejo que o seu teatro pegue fogo. E o teatro do cara pegou fogo.
Nossa.
Realmente pegou fogo.
Eu não sabia disso, não.
Tem essa lenda dos bastidores de Hollywood. Aí por isso, né, ele não sabe, essa é a primeira versão, que as pessoas, que os irmãos Marx proibiram a gente falar nos filmes. Falou: não, a sua voz é poderosa. Não, você não pode ficar, vai ficar mudo. E um outro fator, que eu acredito que seja mais próximo ao real, é que ele era muito fã de mímica, ele é um exímio mímico. E por ele também gostar muito do cinema mudo, os irmãos Marx viram que ele funcionaria dentro do grupo melhor se a voz dele não fosse ouvida. Então, como ele aliado já ecoou tudo, acharam melhor deixá-lo sem voz.
Faz sentido mesmo. Enfim, isso me lembra um pouco com o final lá do filme O Artista, né?
Ah, verdade.
Quem a gente descobre, assim, que a voz... Pra quem não viu, mas spoiler, não, mas quem a gente descobre que a voz do personagem, ele tem um sotaque francês muito puxado, né? Daí...
Exatamente. Eu ia falar justamente isso. Né? Às vezes passa imperceptível, mas a única fala que tem no filme, né, que é a última cena, é justamente um sotaque fortíssimo francês.
Então é isso, os irmãos Marx fizeram 13 filmes, esse é o sexto só. Se vocês quiserem procurar uma coisa um pouco mais subversiva, digamos assim, vocês têm que procurar os 5 primeiros, né? Tanto que aqui eles até, depois dessa época da MGM, eles até dispensaram, né, dois dos irmãos, né?
Eram 5 irmãos, assim, principais. Eram o Groucho, o Chico e o Harpo, né, que estão no filme, e tinha também o Gumo e o Zé. Esses dois não estão no filme. Uma outra curiosidade em relação aos irmãos Marx, que assim, por serem oriundos do teatro, várias dessas sketches que eles colocavam nos filmes, eles testavam antes em peças, pra ver a reação do público, pra tentar assim, dosar, ver onde estão exagerando, onde eles podem explorar melhor, sabe, o que funciona, o que não funciona com o público. Então várias dessas sketches que são vistas no filme, inclusive no próprio Noite na Ópera, foram testadas várias vezes antes de serem filmadas. A Noite na Ópera até teve vários problemas de produção, né? Não sei se vocês sabem, que passou por vários roteiristas. Alguns roteiristas até acompanharam os irmãos Marx durante essas excursões. Muitas vezes foram roteiristas diferentes, e isso deu um trabalho imenso depois na pós-produção para poder adequar a montagem, porque assim, foram feitas várias sketches e tiveram que cortar, dosar, diminuir aqui, recuar o ritmo, para poder apresentar um produto que fosse mais acessível à população norte-americana.
Esse negócio do teatro aí que você falar é interessante, porque a gente percebe isso muito no filme, né? Ele funciona mais ou menos com sketches, né? Sketches que funcionam, se conectam narrativamente. E acho que uma das sketches que eu acho que é a mais divertida, que é a do quarto, ela funciona. Sim, como se fosse um...
essa é genial. Como que eles conseguiram colocar 15 pessoas... Acho que, se não me engano, são 15 pessoas dentro daquele quarto minúsculo, que não tem condição nenhuma aquilo ali.
E funciona como se fosse mesmo um palco de teatro, né? Porque é um plano só, não tem diversificação de plano, né? Só um plano. Sim. E todo mundo trabalhando mais ou menos como se fosse no primeiro plano, né?
Quase, né? Quase. A gente vai comentar isso um pouco mais pra frente. É um filme assim que fez tanto sucesso, assim, influenciou tanto a cultura popular, que chegou a virar nome de disco do Queen, né? Na Night at the Opera. Uhum. Também o seguinte foi a Day at the Races, que também virou álbum do Queen nos anos 70, né? 40 anos depois, influenciando a música, o rock and roll, não com tema, mas com pelo menos o nome. Inclusive, tem um álbum do Blind Guardian que tem o mesmo nome do filme. Isso já em 2009, se eu tô bem lembrado. Alone, alone with a sky of romance above. Vamos falar agora do filme em si mesmo, Noite na Ópera. Comédia musical, não totalmente musical, mas como eles tinham muita influência de teatro, é normal ver algumas coisas, como o Matheus já falou, de planos longos, né, pra poder mostrar ali essa influência, né. É uma transição quase, né, entre a linguagem cinematográfica e o que a gente via em teatro.
É uma transcrição, né.
Porque tem algumas coisas assim que eles já usam como linguagem de cinema, né, então não posso dizer que é uma transcrição. Então, por exemplo, o ritmo é lento. Isso você percebe já na cena inicial, que é o personagem do Groucho, né?
No jantar.
O que acontece é que a cena de abertura, né, tem a senhora Claypole, né, que é a Margaret Dumont, falando assim, chamando o cara, né, o Otis, o senhor Dreyfus, né? E o Dreyfus, que é o Groucho, tá atrás dela, né, como se tava lá.
De costas pra ela.
De costas pra ela, como se tivesse, na verdade, ele tava chavecando, nem dá pra usar esse termo, mas porque é muito novo, né, tava lá falando com outra mulher, né, começa a dar a desculpa mais farrapada do mundo, né.
E ainda deixa a conta pra pagar.
Né, deixa a conta pra pagar, né. Então, isso é uma coisa que, assim, hoje assim, né, ele vê a conta e fala 9,40, né, 9 dólares e 40, isso é um traje, né, e joga pra loira lá, e se eu fosse você, eu nem pagava.
E deixa ela lá e vai pra outra mesa.
Olha só que coisa interessante. O filme tem 80 anos e ele me fez rir muito mais do que algumas comédias nacionais que eu vejo hoje em dia.
Nossa, definitivamente.
E eu nunca vi esse filme inteiro antes de fazer essa gravação, tinha visto só pedaços. São essas coisinhas que vão aí influenciar muito das piadas, sabe? Tem a hora que ele chega pro garçom, que você tem alguma galinha aí alimentada a leite, né? Ele, sim, então... Então aperte até que o leite sai e me entregue. Essa é uma piada, cara, que hoje é até repetida com outros temas, mas, pô, eu falei, putz, olha aí de onde veio tudo isso, né, cara? Essa é uma comédia mais simples, mas nossa, eu ri, assim, não gargalhei, assim, mas fora a cena lá do quarto, e realmente aquela hilária, mas, em geral, o sorriso não sai dos meus lábios, assim, apesar dessa narrativa mais lenta.
É um filme, ele é agradável. E essa questão do humor, hoje até, muito se discute, reboot sempre usa aquele termo do politicamente correto. Ao meu ver, assim, a questão do humor é até simples. A piada ou ela é boa ou ela é ruim. A questão não é se ela é agressiva ou não. Se você parar pra pensar, durante o filme, o Groucho faz várias piadas que pra época poderiam até ser incômodas, mas ele faz de uma maneira tão sutil que, assim, você pode não cair no chão de gargalhada, mas você abre um sorriso no rosto e você entende aquela piada. Por exemplo, você citou, Thiago, essa cena inicial. Tem, por exemplo, a questão do jantar. Pô, ele fala assim, ah, é um absurdo eu pagar isso. Se fosse você, não pagaria. Se hoje em dia, nós estamos em 2015, tem pessoas que acham que é um absurdo uma mulher dividir conta com um homem. Imagina 80 anos atrás, você falar, um homem chegar pra mulher e falar assim, ah, se fosse você, não pagava. Sabe? Então você tem que se situar também, sabe? Você tem que enxergar o cinema com os olhos da época. E muitas vezes eu ficava olhando isso. Tirando uma ou outra situação, mas assim, tinham várias tiradas. E o Groucho era uma metade, cara, ele não para de falar um minuto e só sai soltando bomba uma atrás da outra. Essas pequenas gags durante o filme não vai te fazer cair no chão, chorar de rir tudo, mas você acha engraçado porque funciona a piada, ela não é agressiva, ela não é gratuita.
E é engraçada, né? Acima de tudo.
Sim.
Sim, sim, outra piada aí que também fiquei, putz, isso é coisa, assim, a gente tá, já foi feito um milhão de vezes, mas ri também, quando ele apresenta a senhora Claypool pro Gottlieb, que é o dono da companhia de teatro de Nova York, dele falar, né, senhor Gottlieb, senhora Claypool, senhora Claypool, e fica lá os dois, estão os três assim ficando, curvando um milhão de vezes. Então, eu imagino que na época o povo deve ter se matado de rir, né?
Ó, se você puxar, vamos puxar uma coisa que talvez seja até mais próximo pra gente, Thiago, talvez não tão pro Matheus, mas pra gente com certeza. Naquela cena eu me lembrei muito dos Trapalhões.
Sim, é.
Aquilo é muito
é, os
Trapalhões. Aí, tá, então estamos bem, Matheus. E você vê que os Trapalhões beberam muito na fonte. Tem vários momentos ali que você fala assim, opa, isso aqui eu já vi em algum lugar, de alguma maneira. Sem ter consciência, mas assistindo filmes, você percebe assim, fala, opa, isso aqui eu já vi em algum lugar. Passa 2 segundos e fala, opa, eram os Trapalhões. Os Trapalhões usou isso aqui de alguma forma pra ver a força que os irmãos Marx tinham e o poder de influência que eles exerceram, tanto na época quanto em artistas que vieram depois. Trapalhões, pô, tipo, auge deles anos 70, 80. Então foi o quê? 50 anos depois do filme, e a obra deles estava ali vívida e influente.
Eu só falei um pouco do que eu acho que é mais que uma transição do que uma transcrição, Matheus, porque tava pensando assim, se as pessoas estavam... O cinema já acontece pelo menos há 20 anos aí nos Estados Unidos, quase 30, né? Tô considerando longas metragens, né? Porque tem filmes, né? Tem curtas assim, com, por exemplo, com Méliès já, ou coisinhas bem pequenas, que o pessoal ia lá no cinema pra assistir por 5 minutos. Mas quando eu falei que é uma transição, eu me pergunto assim, se o público ia assistir isso, né? Assim, ficar... O filme é curto, tem menos de 1 hora e meia. Então por isso que eu acho que é uma mistura do teatro com... Até com a apresentação musical. Um momento que eu vejo assim, por exemplo, que faz essa coisa já ser um pouco mais cinema do que teatro, quando a gente já... Depois que a cena que a gente vê o coitado do Tommaso, depois de ele ter apanhado um pouco lá do tenor que é arrogante, ele encontra o personagem, o outro irmão dele, né? Que... Né, não o Marge, né?
O Fiorello,
exatamente, né? E aí quando ele fica todo feliz, ele desce a escada e em vez de ser aquela coisa de mostrar todos os passos, o diretor vai lá e acelera, né? Isso é coisa de montagem, né?
Isso no filme,
né? Assim, é um gag visual também, mas seria uma coisa impraticável no teatro, né?
É verdade. Não, mas eu falei assim da questão de transcrição, porque ele já utiliza a linguagem audiovisual de um jeito até pontual, assim, eu acho que não precisava nem de muito mais do que já é usado, mas é porque você ainda percebe assim que é muito assim aquele negócio do plano longo, o plano parado e se comportando mesmo como um palco, né? Que nem essa gag aí que é a dos dois se apresentando, dele apresentando as duas pessoas, a do quarto que a gente comentou também, entendeu? Então, é um texto que funcionaria muito bem no teatro, assim, que não precisa de muito mais do que o teatro já tem de recurso, né? Que é aprimorado um pouquinho ali na montagem. Eu acho que, tirando a sequência final, o filme todo funciona muito bem sem nenhum artifício maior, assim, sabe? De... nenhum artifício audiovisual que seja... Não tem nenhum que pra mim seja indispensável, assim, no filme.
Uma das coisas mais fortes do filme é também os diálogos, né? O jeito que o Watts trabalha, né? Ele é aquele agente picareta, né? Clássico. A gente já sabe como é que o cara funciona, né? Ele tem umas falas muito engraçadas. Quando, por exemplo, o cara da companhia lá de Nova York disse que poderia pagar ao Laspari, que é aquele tenor super famoso, $1,000 por noite, né? Aí o Watts fala assim, você tá querendo pagar ele pra cantar? Ué, por que a gente não compra um gramofone? Que a gente pode colocar aqui a Minnie cantando por 75 cents? Ah, se pagar até um pouco a mais, eu consigo até a própria Minnie aqui pra cantar pra vocês.
ele é muito trambiqueiro, né? Tem uma parte que eu gosto muito dele, que é a parte que ele tá... Eu esqueci o nome dos outros dois personagens.
Tomasso, que é o agente do Amigo Fiorello.
Não. Ele tá com o Gottlieb e com a Mrs. Claypool.
Ah, sim, sim.
E aí ele tá falando assim, se ela quiser um caçador de recompensa, ela vai ficar comigo. Eu, pelo menos, sou menos ambicioso que você, porque quando eu queria ela, eu achava que ela só tinha 7 milhões de reais. Eu não sabia que ela tinha muito.
Outra coisa que você falou, como a gente falou, realmente, aí a gente percebe a questão da montagem, a questão do ritmo. É quando ele vai tentar contratar o grande cantor de ópera, que ele não sabe quem é, e ele encontra o Fiorello lá pra falar sobre isso, né? Ele fala, tô procurando o maior tenor do mundo. Daí ele fala, ele é o meu cliente, né? Ele, legal, vamos fazer aqui o nosso contrato. Ele tira o contrato do bolso, ele fala, ele começa a falar, isso aí é uma duplicata, não sei o quê. Quanto ele vai ganhar? $10, 8 daí, ele dá 10 pra 8, pra 2 pra mãe, não sei o quê. Ele fala, como é, ele pode levar com 3 dólares de Nova York? Ele, claro, como um príncipe. Se ele não conseguir, se ele não for comer, ele pode levar como um príncipe.
Como, né? Sem comer.
E aí vai, né? Realmente é uma cena longa a discussão dos dois ali sobre a cena de contratos, cara. Então ele fala assim, então aqui tá o contrato, vamos. Eu não contei, cara, mas deve ser uns 5 minutos de plano sequência, ou um plano longo, se você preferir, porque afinal de contas a câmera fica fixa, né? E ele fala, isso aqui, o que que é? Ah, isso aqui é a parte do plano, não sei o quê. E começa a falar, tem umas piadas assim que só funcionaram, que eu tive que pesquisar muito pra ver o que tá acontecendo na época, porque uma hora ele fala assim, isso aqui é uma duplicata dele, você sabe que é uma duplicata dele? Daí o Fiorello fala assim, sim, eu sei, daqueles caras lá do Canadá. Daí o outro fala, eu não sei, faz muito tempo que eu não estava no Canadá. Cara, demorei muito tempo pra entender isso aí, porque porque eu tava pensando em português, a palavra em inglês é duplicates, né? E ele confundiu com quintuplets, que é quíntuplos, e nessa época tinha nascido uns quíntuplos lá em 34, da família Dione, que historicamente foram os primeiros quíntuplos a sobreviver ao período da infância. Hein? É uma coisa assim que assim, eu fiquei, caramba, deve ter sido muito engraçado na época, mas eu consegui achar qual que foi o caso, cara. É só uma curiosidade da época, né? Pra caso você ver, não ficar perdido, mas é só isso mesmo. Até que eles rasgaram o contrato todo, né? Ficar só aquele pedacinho lá, né? Assim, alguma das partes, né? Ficar com esse contrato, se você perder o juízo, o contrato tá automaticamente anulado, né?
Ele ainda quer tirar essa parte, né?
essa parte não dá pra tirar, né? Ele tem momentos muito espirituosos. Eu esqueci de falar, inclusive, quando ele tá passeando com a charrete, né, por Nova York. Ele chega lá. E aí, eu perdi a ópera? Não, senhor, faltam 5 minutos. Viu, seu cocheiro idiota? Eu quase ouvi a ópera. porque ele só queria o dinheiro, não queria saber nada de ser ele, óbvio, né? Achava a ópera um saco. Também acho que a ópera lá não é dos momentos musicais mais interessantes pra mim, né? Nessa aí eu até tô com ele. E finalmente, assim, quando a história, ele percebe que tratou o cara errado, né? Ele realmente resolve lá, quando ir lá viajar para os Estados Unidos com o outro tenor, né? Deixando o personagem, né? É o Ricardo Baroni, né? Que é o competidor pelo amor da Rosa Castaldi, né? Que é aqui de Carlos Lyle e com o outro, né? Que é o cantor de ópera. E, assim, daí, se você não percebeu, o filme, essa comédia, também lida com um amorzinho, assim, né? Com uma historinha de amor, né? Porque o personagem do Laspari, ele é um cara soberbo, ele bate no coitado do Tomasso até quase o cara até sangrar, depois quando fica na frente da Rosa, ele falta ser bonzinho com ela. Tá lá no, ele tá lá disputando com o cantor mais simples, né, que é o Barone, que é o Ricardo. Eu assim, acho que se você não prestar muita atenção nesse sub, não vou dizer que é um subplot, né, mas nessa trama paralela, eu acho que é até legal, porque você não percebe que quando o Otis vai chegar no quarto, né, na cabine dele, que é uma cabininha de nada, né, ele descobre, né, que os outros três vieram lá como clandestinos pra ir com ele, né. E essa é a cena mais marcante do filme, talvez mais conhecida, né. O Matheus falou que tem uma questão assim da montagem, plano sequência, mas é uma cena que tem bastante corte, né, tem variados cortes, né, porque realmente não dá pra ficar toda hora ali dentro do quarto, né, mas quando quando alguém vai, o Otis ele resolve assim, é, fala assim, ah, eu não vou deixar esses caras aqui com fome, né, então pede alguma coisa pra gente comer, né, e o coitado e o Fiorello
tá... é verdade, quando as pessoas vão chegar, ele tem um corte, né.
É, realmente, porque ele precisa sair do quarto pra entrar, né, e essa é uma outra cena longa, né, que é o Otis falando lá, chamando o garçom, né, ele não é bem um garçom na verdade, né, e ele começa a pedir aqueles pratos lá, ah, então eu quero isso e aquilo, dele, aham, daí o cara, mais alguma coisa, dele, daí o Fiorello vai lá, faz o, fala assim, e dois ovos, né, dois ovos cozidos, né, ele repete, né, e dois ovos cozidos, daí aí vai o Tomasso, aperta a buzina, né, dele, faz três, né, aí vai indo. Isso também é uma outra cena que leva bastante tempo aí, só nesses pedidos aí, uns 3 minutos pelo menos, né, apesar de umas 12 vezes aí que ele buzina, ele volta de novo pra dentro do quarto, né, e ali começa, né, toda a confusão, né, aí vem uma moça que quer usar o telefone, aí vem as camareiras, né, e é engraçado que ele fala assim, né, entrem, garotos, né, e abandonem toda a esperança, né. E interessante que isso tem uma referência, pelo menos eu vejo, ao Inferno de Dante, porque na entrada do inferno, tá, de acordo com ele, tá escrito assim, abandonem a esperança todos vocês que entrarem aqui. Então, daí vem o cara pra consertar o aquecimento, o manicure, né,
o encanador,
chega assistente, vai procurar a tia, né.
Vai procurar a tia.
Vai procurar a tia dela ali.
Ah, que moleque vai limpar. Daí o...
Aí chegam os garçons, cara.
É, cara. São quatro. Finalmente, garçons, né, pra ir pra poder pra trazer a comida. No total, ficam 15 pessoas ainda aquele.
É. E o Arco daí, dormindo, né?
Que ele fala assim, né, que acho que é a cena, a frase mais marcante da cena, né? Ele fala assim, é minha imaginação ou tá ficando apertado aqui, né? O Groucho, né, diz. É, de novo, cara, é um humor simples. Você já viu essa cena em outros filmes, Zorra Total da vida que seja, de gente entrando em um lugar que você sabe que não vai caber, mas, de novo, eu ri. Eu ri porque talvez eu sabia que ali ia ser, que ali era origem, ou pelo menos algo muito próximo da origem, e eu fiquei contente vendo. Fiquei com um sorriso no rosto sempre assistindo. Né?
Nossa, essa parte eu tava dando gargalhada aqui.
Cara. Não, essa parte é o ápice, né, do filme. E acho que com certeza. É a cena mais conhecida e acho que até mais copiada, né? Que vários outros filmes, até séries, esquece um outro. Trapalhões mesmo já fez vários quadros inspirados, né, nessa cena, aglomerando muitas pessoas no mesmo ambiente.
Quando a gente tem o corte, que eles finalmente resolvem, conseguem sair ali do quarto, né, no final de contas eles têm que fazer alguma coisa, né, o Tomasso Fiorello, né, e o Barone, eles vão pro lado de fora ali do barco, né, do cruzeiro lá deles, né, cruzeiro não é a palavra, né, mas eles estão realmente indo para os Estados Unidos, né, então só poderia fazer isso de barco. E lá tem outro interlude musical, que é bem longo também. Não deixa de ser um contraste também com a sociedade que é representada pela senhora Claypool, pelo Goethe, pelo Gottlieb, pelo Lasparre, inclusive, também. Que enquanto um tá lá nos braços da sociedade, né, o herói tá nos braços do povo, né? Tá fazendo música popular para os italianos lá enquanto come. Aliás, também eu tô sendo engraçado, né? Eles pegando a comida, né? Primeiro é um prato de nome de macarrão, aí vem não sei o que, vem pão, vem molho, aí vai ver o feliz do Fiorello, já tá com os olhos todo arregalado porque saiu com um prato que vai até o queixo dele, né?
Não, essa cena é bem legal mesmo, bem legal. O Arpo também, como ele não fala, então assim, as expressões dele são muito marcantes. Então também o olho dele arregalado, assim, um sorriso, cara. Porque eles estavam ali clandestinos, não tinham dinheiro, não tinham nada, né?
Uhum. Isso aí é o que o Marcelo falou lá, de eles fazerem piada com os outros, né? Porque isso aí é uma brincadeira com o que o pessoal fala do excesso italiano, né? De tudo
ser... Uhum. Sim, sim, sim. E de uma maneira sutil.
Tudo muito barulho, né? Muito barulhento, muita comida, todo mundo muito feliz, né? É, e de novo, Se você chegar nessa parte do filme, você nunca viu o filme, você vai sentir a questão do ritmo. É a música inteira tocada, daí o harpo vai tocar lá mais 2-3 minutos com o piano, né, até eles serem descobertos pelo outro cantor e pararem dentro da prisão, né? Digo na prisão, né? Porque afinal de contas eles não podem ser presos dentro, não é exatamente a prisão, mas eles ficam lá.
Uma detenção, né?
Afinal de contas, né? Porque eles são ilegais, né? Até a saída, a fuga deles também é engraçada, né? É, e aquela coisa, como é uma comédia, você tem que perdoar certos exageros, como a corda passando lá no meio da janela, porque o Tomasso, ele ficava ali com a gaita, né, pra passar, meio assim, meio cena de prisão clássica, né, o cara com a gaita e o outro vai lá, que o Chico, né, o Fiorello se irrita e joga com a gaita pela janela. É só o Coringa que fez uma coisa diferente, eu acho, né, pelo hotel onde que eu vi.
E sabe que essa cena tem uma curiosidade, que o diretor, o Sam Wood, nessa cena fez o arpo repetida várias vezes, que o Sam Wood tinha uma mania, tipo Kubrick, né, de repetir tomadas por tomadas várias vezes, tanto que irritou muito os irmãos Marx na época. Só que ele foi em posição, né, do Tauber, como eu já falei, né, era o grande nome do cinema na época, né, que mandava mesmo nos estúdios, e o Sam Wood fez ele repetir a cena várias vezes, ele cortou a mão várias vezes com essa cena da corda,
né? É, porque realmente não tinha, imagina, não, talvez não tinha
dublê, né?
Não tinha dublê. Pensei que ele poderia até ter arranjado um dublê naquela época, naquela hora, não, lá da corda, então não, era ele
foi
mesmo.
Ele mesmo, foi o ator. Nossa. Mesmo. Ele cortou a mão inteira, se ferrou todo, fez com que o pessoal ficou muito puto com o diretor, queria matar o cara, o Sam Wood. Ele não cedeu, falou, não, eu vou fazer, não tá legal.
Deve ter sido feito em mar aberto, pelo menos na costa, né, porque afinal de contas dá pra ver ele caindo na água, né?
Sim, você vê umas tomadas mais abertas, né, você percebe ele caindo. Tanto que eu tava assistindo o filme e falei assim, ah, não, isso aí é no estúdio, isso aí é aqueles tonel, alguma coisa assim que eles estão fazendo, mas quando dá um plano geral, você vê, fala, opa, peraí, isso aí tá muito grande pra ser em estúdio. Deve ter sido feito na costa, assim, em algum lugar mais raso, né? Mas muito provável que tenha sido feito mesmo no mar.
E depois quando eles conseguem escapar, daí tem aquele interlúdio lá dos aviadores russos, né? Acho que eles são russos, né? Isso, exatamente, são russos, né? Que tem aquelas barbas enormes, que são os ali da comitiva, né? Porque eles vão parar em Nova York pra falar, pra dar um grande discurso de como eles conseguiram chegar em Nova York, né? Como eles chegaram na América de avião. E quem vai ali, quem aparece é o Tomasso. E ele tem a brilhante ideia lá de cortar as barbas. Pra poder fazer. Isso me pareceu um pouco mais assim, até da inocência do personagem, né? Ele é tratado assim como, assim, aparentemente mais inocente dos três, né? Ele é sempre cheio de sorriso, né? Tá sempre assim com a moral elevada, né? Diferente dos outros, né?
Mas enfim, ele é o alívio cômico, né? Do filme, né? Enquanto o Grosso é aquele cara mais sacana, né? O cara que quer levar vantagem em tudo, tá em cima ali das mulheres. Porra, o Arpo é aquela figura quase infantil, né? No meio deles.
É verdade.
É assim, que você vê que o filme, assim, a história pra eles, assim, é tudo de improviso, né? Ah, cortamos a barba, agora vamos ver o que a gente faz, né? Aí chega na parte de quando ele chega em Nova York, o Fiorello, ele faz um discurso totalmente nonsense, como eles chegaram na América. Não, porque a gente percebeu que o combustível acabou, a gente tem que voltar. E, sabe, ele falando sem parar também, todos preocupados, assim, em serem pegos, né? É uma coisa meio nonsense, assim como é nonsense quando o Otis já está lá no apartamento dele, na casa dele, e aparece um detetive pra falar assim, eu acho que aqueles caras que vocês trouxeram são impostores, né? E aí começa também outra cena, que é menos conhecida, mas também não deixa de ser menos engraçada, né? Que ele começa a ver as coisas do quarto e as coisas começam a sumir, né? Ele fala assim, mas como? Aqui tinha quatro, não tinha quatro camas aqui? Dele, Otis, você estava perguntando isso, senhor detetive? E aí começa a girar, e os caras começam a fazer aquelas piadas visuais, aqueles gags visuais que de novo, a gente tá muito acostumado, sim, mas é bom você ver pra você ver, assim, que essas coisas não são, assim, por mais antigo que você tenha visto, essas sketches não são necessariamente originais de quando você a viu. Eu não duvido nada que eles faziam isso no teatro e transplantaram isso pro filme, né, pro cinema. Mas de qualquer jeito, continuam rindo aí dos três, fugindo, um fugindo do outro pra poder enganar o detetive até ele achar que tá perdendo a cabeça.
Ah, não tenho dúvida alguma.
Thank you.
grande estreia da noite, né? Quando eles vão finalmente fazer, o Watts vai finalmente participar da apresentação, né? Ele chega lá todo feliz, né? O pessoal, o Watts, né? O pessoal abre a porta pra ele. Ah, oh, bom senhor, bom dia, senhor, tal, não sei o quê. Ele, que estão esperando por você, né? Quando ele, daí quando ele chega no escritório dele, o cara tá tirando o nome da porta, né? Ele percebe que foi demitido, né? Que ele fala que a senhora Claypool tinha dispensado ele porque ele tinha ajudado os caras ali a se esconder, né? Basicamente, ele foi acusado de fraude, né? E ele protesta, né? E fala, eu quero meu salário, né? Daí o cara, é bom, você já pegou o seu salário de 6 meses dele? Esse caso eu pego uma semana de salário dele, só vai... Você não ganha nada, seu idiota. Ele é, bom, se essa é a sua melhor oferta, eu aceito, né? É. Que mais pode se fazer, né? Ele ainda fala pra senhora Claypool que ele, agora eu retiro o meu pedido de casamento, né? Porque afinal de contas, né, você me fez trabalhar demais e eu não recebi nada por isso, né? Eu vou embora. Ele ainda é chutado escada abaixo, né? Porque o ascensorista lá do elevador que tá tão solícito a ele, passou assim aquela cena e já jogou ele escada abaixo. E também deve ter sido alguma coisa assim, sem dublê, hein, cara? Eu fiquei olhando assim, não, deve ter sido o próprio Groucho lá que caiu daquele jeito.
Não, eu também tive essa sensação, foi sem dublê, porque a cena quase não tem, não tem corte, né? Você vê ela direta ali. E o jeito como ele cai também...
E aí vem o tal plano maluco deles, né? Que teria que ser humilhar o diretor por vingança, sequestrar o Laspari pra que o Ricardo pudesse tocar e fazer que a Rosa também cantasse, já que ela tinha sido dispensada por ajudar, né, os quatro ali. E de novo, né? É uma coisa. É uma coisa assim, meio. É bem maluca mesmo, mas é bem comédia mesmo, assim. É pancada na cabeça pra fazer o cara desmaiar, roubar as roupas do cara. Mais ridiculamente possível para que aquela noite seja estragada, né, pro diretor aprender uma lição, né? Quando o Otis aparece lá para fazer o discurso, né, no lugar do Gottlieb, que todo mundo tava esperando, né? Ele faz um discurso todo lá, mas é o mais exagerado possível, né, para poder fazer dar tudo de errado. Eles trocam as partituras, começa a vender amendoim durante a apresentação da ópera.
É, eles querem sabotar a ópera de todo jeito, né?
É, eles começam a brigar. É gritaria de um lado, daí, cara, é muito engraçado mesmo quando eles começam a brigar no fundo do teatro, né, pra poder desestabilizar os caras que iam cantar. Aí cai pano de outras obras, não sei o quê. E aí tem uma coisa meio Tarzan ali, né, do Tomás passando de um lado pro outro, pro lado de cordas. Cara, é hilário, eu acho hilário mesmo, ele passando de um lado pro outro lá, até que finalmente eles conseguem sequestrar, né, o Laspari.
O principal,
pra poder colocar o Alan Jones, né, o Ricardo lá pra poder cantar, e que aí as coisas dão certo, né, mano? No fim das contas.
É uma espécie até de humor anárquico, né?
Não, assim, é um anarquismo bem, assim, menor do que foi feito, do que eles fizeram antes, né, mas ainda assim, sim, é um anarquismo, né? Porque, afinal de contas, é uma sacanagem fazer isso com o cara, né?
Claro, não tem dúvida, pô, ele só pegou o tenor principal lá e prender o cara pra poder sabotar a ópera que ia ocorrer.
Mas enfim, ele dá tudo certo, né? O cara é preso ali, o Ricardo é ovacionado, Rosa é contratada, e na última cena, né, o Fiorello e o Woods estão lá, né, pra discutindo de novo a questão do contrato, daí volta de novo aquela questão lá da que a gente viu anteriormente lá, que é eles rasgando o contrato até chegar no consenso, né? É um filme mais simples, com certeza, mas que ainda assim tem momentos que vão trazer um sorriso ao rosto e fazem parte de uma história antiga de Hollywood, mas que vale a pena dar uma olhada, né? Pra você, eu te garanto, você vai rir e ao mesmo tempo que vai perceber essas certas nuances, assim, de como os filmes eram feitos na época. Então é isso aí, vamos lá para as nossas considerações finais. Primeiro, vou pedir para você falar alguma coisa aí, Marcelo.
Noite da Ópera não é, assim, um filme dos meus preferidos de comédia, porém é um filme que me agrada muito por ser um reflexo do cinema americano na década de 30, sabe? Você vê como era realizado o cinema, e embora estranho num primeiro momento, eu considero muito interessante você ver essa dinâmica e ver como que o cinema evoluiu. Acho que eu já citei aqui em em casts anteriores, eu gosto muito de filmes considerados antigos. Eu tenho uma coleção aqui de vários filmes, década de 30, 40, 50, 60. Então, assim, eu sou muito apaixonado pelo cinema norte-americano dessa época. E acho que, assim, como valor histórico, é inestimável. Inestimável. Mais do que um produto só de comédia, é uma obra que serviu de referência para, a gente citou aqui, serviu para Woody Allen, para Trapalhões, né, Buster Keaton. Então, assim, muita gente bebeu na fonte dos irmãos Marx. Então, acho, assim, que vale muito a pena as pessoas conhecerem, verem como que era o cinema produzido nessa época. Causa um pouco de estranheza. Não vão assistir pensando que vocês vão rolar no chão de rir. Não é pra ir. Não é isso o filme. Tem até, acredito que outros filmes anteriores à fase da MGM deles, que talvez você vai até sorrir mais. Mas esse filme, ele tem esses momentos que a gente citou aqui. Poxa, a cena do quarto é impagável. É hilária. A própria atuação do Harpo, cara, sabe? É aquele toque infantil, juvenil dele. Acho muito gostoso de ver no filme. Então, vale a pena as pessoas, assim, procurarem, conhecerem. É um filme curto, não fácil de se encontrar, sabe? Uma hora e meia, acho que tem menos de uma hora e meia.
Tem uma hora e 28, eu acho, né?
É um filme curto, agradável, sabe? Vale muito a pena as pessoas conhecerem, né? E eu tenho certeza que quem for da geração aí dos anos 80, 90, aí, vai identificar muitos traços dos Trapalhões nos filmes dos irmãos Marx.
E você, Antônio?
Antes eu queria confirmar uma coisa com vocês. A MGM foi o último... Foi um dos últimos estúdios, assim, entre os maiores a aderir ao cinema falado, né? Teve um atraso, assim, considerável em relação a Warner, por exemplo, né?
Se o filme é de... Se é o cantor de jazz de 27... 5 anos? Não mais? Esse é o primeiro... Eu não vou dizer se esse foi o primeiro filme falado da Warner, né? Da Warner, da MGM. Mas, assim...
Ô, Matheus, mas não, você pode... sabe, né, que essa questão do cinema falado, ele já poderia ter surgido muito antes, né, do que 27. A tecnologia já existia bem antes.
Né?
É que, na verdade, na época, muitos produtores, diretores, estavam que o cinema falado perderia a sua essência. Então, assim, houve uma grande resistência. A gente citou aqui no cast, o artista retrata um pouco disso, né, que é a transição entre um artista da época do cinema mudo para depois do cinema falado, cantando na chuva também, talvez o melhor exemplo disso, né, que retrata muito, muito bem essa transição. Então, assim, não foi uma coisa assim do nada, assim, que fala assim, opa, agora a gente tem isso, vamos fazer. Na verdade, aqui no final da década de 20, as pessoas pararam de ir ao cinema. Não iam mais ao cinema.
É porque era uma aposta máxima da Warner, né? Ou dava certo, ou eles quebravam.
Sim. E ela precisava de ter algo diferente para poder atrair o público. Então, assim, porque a tecnologia já existia. Mas muitos diretores, até artistas mesmo, foram relutantes. O próprio Chaplin foi um dos maiores, como eu posso dizer, detratores do cinema falado. Ele não queria, não aceitava, falava que ia perder a essência e tudo. Na verdade, todas as grandes transições, assim, mudanças do cinema surgiram meramente por questão comercial. O próprio cinema também colorido, a cores, ele surgiu por uma necessidade comercial, porque a TV já começou a ter um boom, as pessoas também pararam de ir ao cinema. Falaram assim, pra que eu vou no cinema? Tenho TV em casa, não vou assistir. Então, criaram algo novo. Mas é mais ou menos o que hoje em dia a gente vê com a questão do cinema 3D. Pra combater a pirataria, fazem muito 3D vagabundo, né? Que embora, assim, aí já tenha meios da pessoa piratear o 3D, mas é assim, de uma maneira meio inferior à experiência que você tem no cinema. Embora a maioria dos filmes 3D, a gente abordou isso aqui, sejam de qualidade duvidosa. Mas, assim, todas as grandes mudanças técnicas e estéticas do cinema são meramente comerciais.
Questões comerciais,
não artísticas.
Né?
Não artísticas.
Eu vou até adicionar um negócio nisso que você falou, porque o primeiro filme 3D foi de 1952. A gente nem imagina, assim, mas foi quando a televisão começou a se popularizar de verdade, assim, dentro da casa de todo cidadão comum, né? Porque antes o pessoal tinha as televisões, assim, nas praças, né? Abertas.
Sim,
e aí o pessoal se reunia. Mas aí, 50, assim, todo mundo já tinha televisão, os caras começaram a investir em 3D lá. Então, a gente tem essa questão da necessidade comercial, né? Mas eu puxei esse assunto sobre a MGM porque é interessante, né? Como uma das grandes produtoras que mais teve resistência a essa mudança apresenta assim tão cedo, não vou dizer que é muito cedo, mas 8 anos assim não é um tempo muito grande também, um filme que tem um texto tão bom assim, né, quanto Uma Noite na Ópera. O que é esse personagem do Groucho Marx, né? O Driftwood, de comédia, assim. É incrível, cara. Então, que bom que eles se adaptaram tão bem, né? A esse cinema.
E só mais um adendo, né? Essa adesão do cinema falado também tem o dedo do Irving Tauber, que era um monstro de visão de mercado. Ele, antes de ir pra MGM, ele era da... Se não me engano, ele é do Universal. Então aí ele viu com o surgimento da MGM e falou assim: opa, tem uma oportunidade ali, esse lugar aqui vai crescer. Universal já não tem mais pra onde ir, eu vou pra MGM. Então sim, foi pra MGM, fez ela virar esse monstro que tá aí até hoje. Só pra vocês terem uma noção, tô insistindo tanto em falar sobre ele, porque assim, ó, vou citar aqui alguns filmes do qual ele produziu. E uma curiosidade, o nome dele não vai em crédito em nenhum dos filmes.
Não, é tudo não acreditado, né? Que estranho.
É, só foi no último porque ele faleceu muito jovem, faleceu com 37 anos. Mas ó, vou citar alguns filmes aqui que ele foi produtor, além da Noite na Ópera. O primeiro Ben-Hur, de 1926, Monstros, de 32, O Grande Motim, que ganhou o Oscar, o Grande Motim, de 35.
Também.
Então, assim, ele tem, sabe, é um cara que, assim, onde ele colocava a mão ali, rendia alguma coisa. Então, assim, muito do fato da MGM ter crescido é por ele.
Exatamente.
É um filme muito simples, né? Ele é simples no sentido de ter uma ingenuidade, assim, no coração das... Tirando o Driftwood, que é o maior mala de todos, existe uma simplicidade muito grande na maioria das personagens, né? Existe um motor que leva ao bem. Como vocês disseram já, é um bom reflexo da época, né? Por quesitos técnicos, quesitos sociais também. Eu conheço muita gente que só de ver que o filme é preto e branco já tem, assim, um certo bloqueio, né? Então, se a pessoa for desse tipo, assim, ela vai ter um choque muito grande. Mas assiste, sabe? Assiste porque, mesmo se no final você odiar, assim, tremendamente, foi uma hora e meia da sua vida que você perdeu. Então, não é tanta coisa assim, não é uma trilogia do Hobbit, sabe?
Então, nossa senhora,
deu a chance.
Deus, Hobbit, não.
Já eu diria que você tem que assistir esse filme de qualquer jeito. Na verdade, você pegar assim, todos assim, esses filmes assim que o Marcelo citou, por exemplo, como o outro de 35 aí, como Grande Motim, assim, principalmente pra criar uma cultura em você. Você tá muito. Nós estamos muito acostumados com o cinema, com vários, com mais cortes, com maior duração, a montagem diferente. E é interessante, é bom você ver como é que isso era feito antes. E pra você criar mesmo a sua própria cultura. Se você tá acostumado com o cinema clássico, com os cinemas que estão aí, que dá de 30, 40, você vai ver que o Uma Noite na Ópera não é dos mais, assim, impressionantes, sabe? Não tem aqueles quadros que você vai pausar pra discutir, nossa, alguma coisa como, por exemplo, o Cidadão Kane, sabe? Que você pega a direção do Orson Welles, ele tem aqueles planos que mostram como o cara tá prepotente ou como ele tá impotente em certas situações, em certas cenas. É um filme, uma boa comédia que você vai pegar elementos que até hoje existem, pra você ver assim, olha, 80 anos que as coisas não mudam, pouco se inovam, mas é interessante como história de cinema e também como comédia, assim, eu, como eu falei no começo, eu ri bastante durante o filme, né? É uma coisa muito mais simples, é um filme simples, hein? Realmente, o Matheus já tinha falado isso, mas não deve deixar de ser assistido, eu acho. Pelo menos, se você não vai rir muito, mas pelo menos você vai ter uma ideia de como as coisas eram feitas na época e como o cinema era produzido, e também não esqueça desse nosso background político e econômico que a gente comentou lá no começo da gravação, para você ver como as coisas, como sempre, o cenário influencia a arte e influencia o cinema. Então, legal, gente. Valeu mais uma vez por terem participado da gravação. Valeu mais uma vez por vocês terem ouvido.
Opa, valeu.
A gente aqui, né?
Valeu.
Nessa gravação aí, né? Vamos sair daqui a... Vamos uma hora, eventualmente, voltar aí com a nossa gravação aí de anos atrás, né? Tá ficando mais difícil, né? De ficar escolhendo filmes, mas estamos aí, certo? Então, para entrar em contato com a gente, é só escrever lá no e-mail contato@untignocinema.com, nos perfis do Twitter, @tignocinema, o meu pessoal é @otigno982, do Marcelo Zagnoli, e do Matheus Des com TH. Também pode seguir a gente lá no Facebook, né? Nossa página é fb.com/untignocinema, o grupo é fb.com/groups/untignocinema, também temos o Google Plus, que é google.com/mais-untignocinema.com, vai estar todos os links lá na postagem para isso. Também agora estamos no perfil no Instagram, que é instagram.com/untignocinema, e você pode assinar o nosso feed pelo iTunes ou pelo seu criador de Android que você acha mais fácil, mas o melhor jeito continua sendo comentar lá na discussão, é só sentar no Discos que a gente conversa com você. E para encerrar com a nossa tradicional sessão musical, já que esse filme inspirou o disco do Queen, que é um dos que eu mais gosto, I Night at the Opera, vamos ouvir uma música do I Night at the Opera. Vamos ouvir You Are My Best Friend, que é da trilha sonora de, entre outros filmes, Eu Os Declaro, de Marido e Larry, de 2007. Então é isso aí, gente. Valeu. Mais uma vez a gente se vê na semana que vem e tchau.
Valeu.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.